Especial Entrevista. Especial Entrevista.
No ar, Jaime Valente.
Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos à emissão de Especial Entrevista desta sexta-feira, dia 13 de setembro de 2024. Hoje apresento-me com uma voz diferente, talvez a verdadeira voz de rádio. Estes resfriados que esta altura do ano provocam acabam por nos levar a isto. Está tudo bem, é o que interessa. Estamos aqui a postos para mais uma conversa, aqui nos 98.7 desta nossa e vossa nova Rádio Global de âmbito local. Somos a Antena Vareira, emitimos para toda a região de Alvar na frequência modulada, mas estamos disponíveis em direto 24 sobre 24 horas, basta apontar para radioavfm.net em qualquer ponto do mundo. Aqueles que gostam das novas tecnologias também nos podem encontrar em facebook.com/radioavfm. Estamos lá com áudio e vídeo em streaming, também para levar até todos vocês informação daquilo que acontece pelo nosso concelho, daquilo que neste caso está para acontecer muito em breve. É a 10ª edição, tem livros, mas não é uma feira do livro, tem seguramente muitas palavras à solta, tem muitos convidados, um número enorme de iniciativas e em ano redondo, a 10ª edição, celebra também outro ano redondo, 50 anos da Revolução, 50 anos de liberdade, ou não fosse escrever aquilo que nós queremos, um ato de liberdade, assim como podermos ler aquilo que nos apeteça e refletir sobre isso. É isso mesmo, estou a falar do FLOW, Festival Literário de Ovar. Vai acontecer de 18 a 22 de setembro, mas tem apresentação marcada para amanhã no Centro de Arte de Ovar, antes da estreia do filme A Pedra Sonha Dar Flor, de Rodrigo Areias, que foi rodado em Ovar e conta com vários elementos da comunidade a participar. Para falarmos sobre isto, temos cá duas pessoas que são muito responsáveis por que tudo isto aconteça. Uma delas ainda esteve cá há pouco tempo por outra razão. Falo de Licínio Pimenta, o chefe de divisão da cultura da Câmara Municipal de Ovar. Licínio, boa tarde.
Boa tarde, Jaime. Boa tarde a todos os nossos ouvintes da BFM.
Está tudo bem?
Está tudo bem, obrigado.
Isso é que é preciso. Sempre atarefado, sempre envolvido em coisas que estão a acontecer. Faz parte, como diria o outro, e já lá vamos. Depois temos aqui alguém que é conhecido em Ovar como escritor. Eu gosto, às vezes, mais de lhe chamar agitador cultural. Chama-se Carlos Granja. Ele é o programador do Festival Literário de Ovar e talvez seja o pai e a mãe desta iniciativa. Além disso, é também nosso colega. Carlos, bem-vindo.
Olá, Jaime, boa tarde. Boa tarde também a todo o nosso auditório. Gostei particularmente dessa expressão, o pai e a mãe, mas a família é muito grande, sem dúvida. E antes de mais também agradecer-te o convite para podermos estar aqui para conversarmos sobre o Festival Literário de Ovar.
Hoje não é sobre tudo e sobre nada.
Bem, mas falamos sobre tudo do festival e sobre nada também que envolva o festival, porque há pequenos nadas que depois constituem aqui a grande dimensão do que é este festival.
É verdade. Eu começava por uma pergunta off-topic ou por uma reflexão off-topic, que é, já colaboras na AVFM há uns aninhos, tens cá dois programas, um precisamente sobre literatura, outro que acaba por ser também uma expressão de liberdade e de reflexão da nossa comunidade. Hoje estás do outro lado, qual é? A sensação é muito diferente?
É diferente. Estás aí, tens a responsabilidade da moderação, principalmente nos programas de conversa. É muito diferente estar deste lado do que estar aqui. Aqui estamos mais descansados, estamos à espera de que lances as perguntas, não é? Uh-huh. Quem está deste lado tem a responsabilidade de levar a conversa, okay. de carregar a conversa. Aquilo que eu gosto de dizer, sim, que é carregar a conversa. E se te falharem as perguntas, fica aqui um hiato, um impasse e um silêncio que não é nada agradável em rádio.
Há sempre, portanto, uma pergunta.
muito mais descansado.
Há sempre uma pergunta que se pode fazer, que é: o que é que queres que te pergunte?
Ah, exatamente. Ou então, assim, quando, olha, o que é que dizem os teus olhos, não é?
Quando esgota completamente, olha, o que é que queres que te pergunte?
Ou então, vamos começar por quem, não é? Aquela história isso. Assim. Então, quem é que começa? Tu nunca podes perguntar isto aos convidados. Olha, então, quem é que começa?
Verdade.
Não, não podes, tens de lançar logo o rap.
Começa a olhar
o
Zé
Licínio, por favor. Sim. Então, esta pergunta é para o Zé Licínio. Esta pergunta é para o Carlos Granja. Aliás, este é o José Licínio. Licínio é mais conhecido por Licínio. Estou sempre a dizer José Licínio. Mas eu, aliás, é uma marca já registada.
Não, e significa já proximidade. Já que estamos. Significa proximidade.
Exato.
A família dos meus amigos é José. José.
Aí está. Sim. Eu faço o junto
Licínio
as duas.
É o nome profissional.
Certo.
Então, está, estás a ver?
Confortável.
É, eu também.
Um ar de proximidade.
Depois dizem-me assim: és o único a tratar. Verdade, não é? És o único a tratar por Zé Licínio. Então vai ser sempre o único, de certeza. Não, mas é muito mais confortável estar aqui. Mas também é desafiador e desafiante também estar aí deste lado. Por isso é que eu gosto, e já agora agradecer-te, porque são 9 anos que eu vou cumprir os 9 anos na AVFM, este em outubro, portanto, e foi no Festival Literário que o Jaime, na primeira edição do Festival Literário, em 2015, que o Jaime lançou esse reto, esse desafio, para fazer um programa à volta dos livros.
Depois vieram os outros. E em boa hora.
Foi em boa hora, porque eu também faço parte da família, portanto, 9 anos também não é um dia, nem é um mês ou um ano, são 9 anos já de programas, 300 e tal programas já vão no A Leira que a Gente Se Ouve, e quase 200 também do Sobretudo Sobre Nada. É muita dedicação também, não falo por mim, falo por toda a equipa, por tudo o que conseguiste aqui fazer na rádio e na AVFM. A rádio deve-te muito. Tu não gostas que diga isto, mas é uma verdade.
Lá,
e as coisas têm que ser ditas.
Conversar outra
eu
vez.
Também, quando estou deste lado, às vezes também fazem as elogios, eu também fico assim embaraçado. Mas é um facto. E portanto, deve-te muito, não é só a rádio que te deve muito, é a comunidade ovarense, a comunidade vareira, e é também o Conselho de Ovar, o município que te deve muito.
Pronto, portanto, já ganhei o dia, ficamos por aqui, acabou-se a entrevista. Muito obrigado por terem vindo. Pá,
não, mas é uma homenagem também ao Festival Literário, que foi esse convite, por falar a nível pessoal.
Claro.
Também estou aqui a assumir a minha individualidade.
Claro.
E foi um convite que surgiu na primeira edição, 2015.
Sim.
E agora estamos aqui, vamos para a 10ª edição.
Verdade. 10ª edição, então, com, digamos, o fio condutor, a liberdade. Há pouco eu dizia, o facto de podermos escrever aquilo que nos apetece, de facto, já é um ato de liberdade por si só, mas muitas vezes esquecemos que só há 50 anos atrás não era bem assim, e talvez a intenção da Câmara Municipal, nestas comemorações do número redondo dos 50 anos, de estendê-las ao longo do ano inteiro, tenha a ver com esta necessidade de, sobretudo junto dos mais novos, se reafirmar os valores de Abril e aquilo que foi conquistado, que foi muito mais do que muitas vezes nos lembramos, Licínio.
Sim, fazia todo sentido que o Festival Literário, neste ano simbólico, tocasse esta temática. Obviamente, conversado com o Carlos, e como já me disse, a programação do Festival Literário, naquilo que diz respeito aos escritores, a questão das mesas, oficinas, é da responsabilidade do Carlos, e falo com total liberdade. Portanto, nós não queríamos impor nada ao Carlos, mas foi consensual. Aliás, ano a ano vai havendo um fio condutor, ainda que não seja um festival temático, não fechado.
Mas há uma linha orientadora.
Aliás, há o primeiro momento até toca um outro número redondo, que eu acho que o país esqueceu. Ouvi ontem qualquer coisa, parece que agora vamos retomar e até alargar o
prazo. Há uma comissão também, não entendi.
São os 500 anos de Camões, não é? Portanto, o festival também toca dessa forma. De facto, Camões é uma referência, obviamente, nacional. E, portanto, sim, fazia todo sentido. Dentro daquele programa, e é um programa anual que o município trabalhou com várias iniciativas, de envolvimento da comunidade, nomeadamente da comunidade escolar, e fizemos um projeto, trabalhámos em conjunto um projeto muito interessante com o agrupamento de escolas. O 25 de Abril não pode ficar só na memória, só não serve para nada, tem que ser prática, e prática sempre atualizando aquilo que são os princípios e os valores pelos quais um conjunto de pessoas lutou e lutou durante muito tempo. E obviamente que a parte da escrita, não só a literária, não é? Mas a escrita está diretamente relacionada com este ato de liberdade, de expressão.
Sem dúvida
de
nenhuma.
Liberdade. Uhum. Fazia todo sentido que o Festival Literário tocasse este tema também.
Muito bem. O Festival Literário de Ovar não é de todo uma feira do livro. Tem lá livros, há lançamentos, as pessoas circulam com livros na mão, mas fugiu daquele formato de uma tenda com livros lá dentro, digamos que é o formato clássico das feiras do livro. Já sabemos de alguma forma porquê, mas podemos tocar nesse assunto, mas a questão é mais em termos, digamos, de quem organiza, de quem tem a responsabilidade. Era muito mais fácil esse formato, não era? Este formato do Festival Literário acaba por ser muito mais trabalhoso.
Eu posso falar desde a edição 2020, eu tenho o privilégio, que é isso que considero também, de poder trabalhar com esta comunidade e com um conjunto de pessoas muito, muito interessantes, que já o referi, que é o VAR tem, na autarquia, vários agentes culturais. Culturais e não só. Acho que o VAR de facto é uma comunidade que eu aprendi a admirar, né? Com as suas virtudes e defeitos, como todas as comunidades.
Surpreende a cada esquina, não é?
Sim, mas há um espírito empreendedor que eu admiro.
Sim.
E isto para tocar que precisamente o ano foi difícil. Eu cheguei em 1 de outubro de 2019 e 2020 todos sabemos o que aconteceu, não é? E não ficámos parados, dentro das várias circunstâncias, dentro das várias limitações, mas houve sempre uma vontade de contribuir. Obviamente a dimensão da segurança, da saúde estava em primeiro lugar, mas não ficaram descuradas outras dimensões que eram importantes, sobretudo do seu ponto de vista do bem-estar individual e social. E o Flow faz parte disso, não é? E portanto esse trabalho foi um trabalho, obviamente sempre em estreita articulação com o Carlos, não podia ser de outra forma, mas o que 2020 ajudou-nos depois também a repensar o próprio formato, e o facto de o Festival Literário hoje percorrer vários espaços do município ajudou-nos, por um lado, a ir ao encontro das pessoas, e ao mesmo tempo que as pessoas contactassem com o Festival Literário, independentemente dos livros, mas porventura em alguns momentos é a porta de entrada. Portanto, seja no Parque Ambiental do Saquinho, seja em Jumuris, onde já tivemos outros espaços, Cortegaça, onde já estivemos também mais do que um ano, no auditório da Junta de Freguesia, o Parque Urbano, e ao fim de semana, nomeadamente na zona da cafetaria, que é um ponto de encontro, onde já estivemos, para além dos outros espaços municipais, o Centro de Arte, obviamente, nos grandes momentos, Escola de Artes e Ofícios, Museu Escolar Oliveira Lopes, Museu Júlio Diniz. Portanto, o Festival Literário, de facto, habita o território, não é? E, portanto, eu acho que isso é uma mais-valia do festival. E depois uma outra nuance, que é mérito, obviamente, de Ovar, e liderado pelo Carlos nesse formato e nessa intenção, e que eu admiro e prezo muito na distinção do Festival Literário de outros festivais que nós conhecemos e de outras feiras de livro, obviamente, que nós conhecemos, que esta dimensão pessoal, da relação interpessoal
humana,
tal e qual é de facto um encontro.
Sim.
Um encontro entre aquele naipe de pessoas mais diretamente ligadas à área da literatura, sejam escritores, sejam editores, ilustradores, e portanto há aqui várias pessoas que contribuem depois para o produto final, mas há gente que gosta de ler, que ensina, que de algum modo gosta dos livros ou de promover os livros, de ler. E essa dimensão, essa simplicidade, é uma grande qualidade.
Certo.
Essa informalidade, esse encontro que nós não vemos noutros momentos, não é?
Uhum.
A questão do livro e a venda também. Obviamente há espaço, e nós chamamos espaço livre, para quem quer comprar, até na relação depois direta com os escritores, e poder ter um autógrafo, poder ter contacto direto com o livro. Essa oferta é interessante, mas é um complemento do festival. O festival não se esgota nisso, não é?
Certo, certo.
E, portanto, essa é um fator diferenciador do festival relativamente a outros encontros e outros eventos similares que distinguem, que afirmam o Festival Literário de Alvar, e acho que como uma marca já hoje muito conhecida e reconhecida precisamente por essa dimensão.
Sim, eu acho que sim. Há pouco, quando estava a referir os espaços, a imagem que o Licínio me estava a passar é de um festival que abraça a cidade, que, digamos, que a envolve. E isso, digamos, acaba por ir também ao encontro de se tornar facilitador para chamar as pessoas. Porque, quer queiramos, quer não, se calhar ainda há pessoas que sentem aquele peso de ir ao Centro de Arte, porque é um sítio supostamente elitista, para alguns que não, de elitista não tem nada, qualquer um pode lá ir, mas cria ali uma barreira. Mas se calhar no Júlio Diniz não, ou no Oliveira Lopes, ou porque é mais próximo, ou digamos que o festival vai mais à porta das pessoas e sedu-las com mais facilidade.
Eu diria, e o Jaime já conheço um bocadinho e tenho acompanhado o trabalho mesmo da Agenda Cultural, não é uma marca só do festival. Eu acho que esse é o cunho que eu procurei ajudar a incutir na equipa e na programação. De facto, eu costumo brincar, não é mal sermos elitistas desde que todos possamos sê-lo.
Isso, sim.
Trabalhamos para isso.
Sim.
A elite não tem que ser necessariamente no sentido perceptivo, pode ser elite no sentido cultural, que procura alguma coisa que até é mais especial.
Certo.
É mais rico, sob o ponto de vista do conteúdo, sob o ponto de vista da forma, sob o ponto de vista estético, sob o ponto de vista do cuidado, se quisermos.
Uhum.
Não é mal nenhum. Agora sim, também não podemos é fechar-nos nessa dimensão. E, portanto, do modo geral, a programação procura ir sem baixar o nível da qualidade artística, da exigência, que obviamente estamos a falar de uma responsabilidade que a autarquia tem, da gestão de dinheiros públicos. E, portanto, tem que haver um mínimo, não é? Um mínimo de qualidade, um mínimo de rigor, de exigência a todos os níveis, mas depois tem que haver essa. Não, os momentos concretizam-se de facto se tivermos pessoas, se tivermos público, não é? E essa é a nossa missão também, ajudar o público a encontrar os momentos, a saber apreciar. Ninguém gosta do que não conhece, eu costumo dizer. Portanto, ninguém vai ver um espetáculo se aquilo não lhe diz nada. E também não podemos começar pela ópera, porque senão estragamos a ópera, estragamos o público.
Certo.
Portanto, temos de fazer o caminho. E esse é o esforço que eu acho que nós, com uns dias mais, com mais sucesso, outros com mais dificuldade, com mais alegrias, com mais tristeza, vou-lhe chamar assim muitas das vezes, mas esse tem sido o caminho. Portanto, o Flow integra este espírito, e o Carlos comunga connosco deste espírito. Sim, é ir ao encontro das pessoas, e quem é de Alvar conhece, portanto eu não estou a dizer nada de extraordinário, quem é de Alvar e noutros territórios também, às vezes tem esta dificuldade de circular entre freguesias, não é? Parece que acontece uma determinada freguesia, fica muito fechado naquela.
Parece que há fronteiras às vezes.
Não, não há, exatamente. Uhum. E portanto o Festival Literário tem procurado também dar. Obviamente há coisas que devem acontecer nos espaços, vou-lhe chamar, mais formais.
Sim.
Obviamente a noite, que é um momento importante neste complemento com os livros, mas não deixa de trabalhar texto e o próprio ambiente de uma redação de jornal,
a palavra.
E da temática do 25 de Abril e a palavra, não é? A noite tem que acontecer no Centro de Arte, não pode acontecer noutro espaço.
É o local adequado.
Agora, há outros momentos informais, as jornadas, por exemplo, que é um outro elemento que eu considero diferenciador do Flow face a outros eventos similares. Esta preocupação com a formação e qualificação dos nossos agentes locais, nomeadamente os nossos professores, os que trabalham obviamente com as bibliotecas, mas não só, que trabalham no dia a dia, o seu trabalho é também promover a leitura, promover os livros, ensinar, e portanto estas pessoas também precisam destes momentos para uma dimensão de formação e do seu enriquecimento enquanto profissionais e também no seu percurso e na sua carreira, sob o ponto de vista profissional. É desta relação também, nomeadamente com o centro de formação
e com as escolas também.
E com os agrupamentos de escolas, é mais um contributo que o festival dá à sua comunidade local.
E é bom ter essas oportunidades aqui à mão de semear. Não ter que ir fora ou deslocar-se, ou às vezes são, digamos, também condicionantes que acabam por nos levar a não participar ou a não fazer, está mesmo aqui ao lado.
Para além do custo, Jaime, ainda recebi uma senhora que eu não conheço, uma senhora já que se vai dividindo entre Alvar e Lisboa pela questão familiar, digo, vem lá, porque viu a agenda e estava encantada. E ela a referir, eu tenho que ser, eu tenho que comprar uma cadeira para o ano todo, porque eu com este valor, mesmo que eu não venha, não fica perdido. Portanto,
certo,
esta preocupação que a Câmara tem, obviamente, e que eu fico feliz também por isso, por conseguir aquilo que é pago ser a um preço que não é proibitivo,
isto
é, ninguém fica impedido por,
certo,
além de outro tipo de apoios, o público mais sénior, portanto ainda há aí um outro tipo de descontos para determinados públicos,
certo,
e ao mesmo tempo dentro do festival, este é o conceito da proximidade, é totalmente gratuito.
Sim, sim.
Temos aqui um conjunto de iniciativas, mesmo as jornadas é simbólico o valor da inscrição por causa do registro e temos que ter um controle e um número limite e portanto é a forma mais fácil de o fazer também sob o ponto de vista administrativo, mas ninguém fica impedido, para além da deslocação, para além de outras despesas de contexto para quem tem que circular e procurar formação aqui, mesmo essa parte da inscrição, digamos assim, ou da participação, ela é completamente assumida pela Câmara Municipal.
Eu retirei e achei curiosa a forma como vocês comunicaram isto, vocês, Ovar Cultura, 104 convidados de várias áreas, 49 iniciativas, 3 dias de jornadas, 9 mesas temáticas, 2 peças de teatro, 3 concertos, 15 apresentações de livros, 5 oficinas e 3 sessões de contos. E agora vir-me
para o
Carlos.
E 5 dias de programação, não é?
E 5 dias de programação. E agora vir-me para o Carlos. Isto é de doidos fazer a programação disto, não é? Isto é um puzzle que primeiro que isto encaixe tudo. Eu diria que no dia 23 de setembro tens de começar o 11º, porque senão não dá tempo.
Mas há uma novidade também, daqui a pouco falamos, não é, Zé Lizinho? Porque no dia 23 também não vai ser descanso.
Ai, não?
Até que envolve a rádio, não sei se te recordas do programa que... Mas já falamos disso, 10 tempo.
Eu recordo-me de qualquer coisa.
Tempo. É, mas já falamos nisso.
Mas não,
é o chamado lençol, é o chamado lençol. Obviamente que eu recordo-me da primeira edição do Flow, né? Portanto, tínhamos 30 convidados.
Certo.
E qualquer evento que se preze na dimensão de tempo, contamos sempre que ele cresça, não é? E quando cresce é bom sinal. Portanto, é o que acontece com o Flow. Estamos com, a nível de conteúdos literários, são 80 e poucos. Depois acrescentamos também das performances, de concertos,
oficinas.
E já agora as oficinas e por aí fora. Já agora deixa-me dizer que o Zé Licinho estava a falar e ele referiu-se a esta estreita articulação que existe. Nossa, nunca foi difícil esta colaboração, nunca foi difícil. Tanto que eu tenho perfeita liberdade, estamos a falar da liberdade, tenho perfeita liberdade para a programação, para orientar todas as mesas de conversa, todos os conteúdos. Não há nenhuma pressão, não há sequer uma palavra que me diga, tem que ser esta pessoa, tem que ser assim, tem que ser daquela forma. Portanto, é total liberdade, e eu também eu digo, só assim é que eu trabalharia, e só assim é que eu me sinto bem. Obviamente que também a Câmara Municipal aceita, e depois na pessoa do seu Presidente, do seu Vereador, depois também passando por Zé Licino, como Chefe de Divisão da Cultura e do Desporto, não há esta pressão, e também sinto a parte deles essa confiança total desde a primeira edição. E portanto é o que eu poderia dizer, uma conjugação feliz e uma conjugação plena. E portanto, olhando para este lençol e olhando para a primeira edição, sim, Jaime, eu não posso dizer que isto é um processo simples. Também me recordo perfeitamente da primeira edição e a forma como o Festival Literário foi colocado no terreno, como é que ele foi posto no terreno e como ele nasceu e depois como ele foi crescendo. Obviamente que não foi fácil atingirmos este ponto, não foi fácil, mas foi à conta de uma grande persistência, de grande dedicação. E eu também costumo dizer, porque se fosse fácil não tinha piada nenhuma.
Sim.
Eu, para mim, só as coisas difíceis é que dão gozo.
Não seria para ti?
Mas se calhar não seria para mim. Portanto, o que é fácil não é desafiante, e acho que vai, que passava ao lado. E portanto, dá muito trabalho. É um trabalho que tem início com muitos meses de antecedência, não direi um ano, porque há aqui várias questões, até porque quando falamos da apresentação do livro, nós temos que estar a gerir que livros é que estão a ser surgir, que livros é que estão a ser apresentados. Portanto, livros estão a ser lançados agora, nesta época, eu já tenho que ter falado pelo menos há 3 meses, tenho que estar a preparar essas apresentações. Portanto, é um trabalho que exige, mas eu não me queixo disso, atenção, eu exijo realmente muita dedicação, muito suor. A mim dá-me gozo, eu só, o que eu gostaria não é que as pessoas compreendessem que está muito trabalho, mas pelo menos que respeitassem. E é sempre o que eu desejo, é pelo menos que respeitem. Já nem me preocupo se não valorizam. Eu já estou noutro patamar. A mim dá-me um gozo muito grande e também já disse ao Zé Licínio, se não for eu hoje, amanhã será outro. As bases estão lançadas, as sementes estão lançadas, interessa é aquilo que é criado, que é desenvolvido aqui no município, com uma aposta total da Câmara Municipal, do seu Executivo.
E que é para todos.
Que é para todos. E já o Zé Licínio disse que não há aqui, não há custos. Não há custos no sentido para o cidadão de Ovar. De facto, um evento que é concedido à comunidade, que ela só tem todas as condições para participar e não tem para se queixar dela, até porque o Fló, neste momento, é um evento literário de conceituado, de renome no país. Portanto, não há forma de dizer, quem conhece, quem gosta de ler, quem gosta de livros, quem acompanha os festivais literários, as feiras de livro, tudo que são eventos literários, vai falar de festival literário, as pessoas vão saber do que é que se está a falar. É uma marca já, diria, uma marca registada, em tom de brincadeira, mas é uma marca já do município com grande projeção a nível nacional.
Nesse sentido, e também no seguimento do tal puzzle que será difícil de montar, não recebes assim aquelas chamadas... daquelas pessoas que até gostavam de vir
sem
e
muita
tal.
Sem muitas pressões. Mas eu aprendi a desvalorizar. Eu lembro-me do Zé Licínio, eu nos inícios, eu até desabafava com ele, aprendi completamente a desvalorizar. Mas é mesmo assim. Eu como escritor, não mando mails a ninguém a dizer porque é que não me convidaste.
Certo.
Não mando.
Certo.
Não faço isso.
Ou seja, as pessoas hão de cá vir quando for o momento certo.
Sim, quando for o momento certo, e se não for o momento certo, também acontece comigo. Não me chatei com isso.
Certo, sim.
Simplesmente
há outros festivais.
Há outros festivais, há lugar para todos. E,
certo.
O que eu gosto aqui é de embora as pessoas digam, aqui repetidos. Eu tenho um amigo meu que eu vejo sempre todos os anos, porque foi com ele que eu debati muitas ideias em termos, que é o Pedro Guilherme Moreira. Eu disse, tu vais ser o Onésimo de Ovar. Para saberem que é o Onésimo tio Tony de Almeida, é um escritor português que é professor na Universidade de Brown nos Estados Unidos e todos os anos está na corrente de escrita. Portanto, sempre foi convidado às correntes de escrita. Então, disse ao Pedro, se isto for... Quando eu lancei a ideia para o município, na altura com o engenheiro Salvador Malheiro, e já em 2013, quando foi eleito, e propus, e portanto eu já tinha debatido com o Pedro, gostava de fazer um festival literário. Na Feira do Livro, há pouco estávamos a falar da Feira do Livro, já há alguns conceitos de Feira do Livro estão gastos.
Sim.
E eu visito muitas, e olho e digo, mas pronto, desde que existe, é melhor. Eu neste sentido, eu prefiro. É melhor existir a não existir.
Mas muitas vezes são...
Mesmo uma má feira do livro, que esteja mal organizada, é sempre para mim, pode ser constrangedor, estás a ver e que aquilo não resulta, mas antes estão lá os livros e têm visibilidade, a mínima que seja, pelo menos eu prefiro que exista.
Sim, mas muitas vezes são meros armazéns de livros.
Também é verdade.
Não passa
mas podemos
disso.
Debater isso aí numa outra conversa. Portanto, aquilo passou para te referir. Já falava com o Pedro e comentava com o Pedro fazia, olha, eu gostava de uma feira, um festival literário em Ovar. E ele acompanhou sempre, disse, vai ser o Onésimo. Se isto for avançar, vai ser o Onésimo. E ele vai ser o Onésimo. Agora, o resto tem sido aquilo que eu tenho falado com o Zé Licínio, nós, diversidade, pluralidade, oportunidade. é aquilo que gostamos de dar também, num termos uma programação diversificada.
Uhum.
E atender também esse pluralismo de vozes, de pessoas que precisam também da oportunidade e depois que realmente venham e observem que é um festival genuíno, que é um festival único, que é esta simplicidade, esta humildade, este ponto de encontro entre escritores e leitores e de convívio, acima de tudo, de grande convívio. Por isso é que torna um festival muito único. Muito
uh-huh.
único.
Uh-huh.
E eu visito muitos e só poderia existir dessa maneira. E eu também digo, costumo dizer isto, eu gosto muito do Festival Literário de Ovar, aquilo que ele tem vindo a assumir de destaque também no panorama literário nacional, mas que se as pessoas vierem como leitores, e porque eu visito também muitos festivais literários como leitor, se vierem com esse espírito mesmo, eu não fui convidado, mas vou lá porque sou leitor,
certo.
Porque eu vou encontrar amigos ou porque eu vou fazer amigos.
Por acaso também sou escritor, mas sou leitor.
Exatamente, acima de tudo é isso que eu digo, isto é um festival de literário para leitores,
certo.
E se as pessoas, eu não fui convidado e tal, assim, apareçam.
Sim, sim.
Banham, apareçam, se calhar, depois é aquilo que tu estavas a dizer. Não é hoje, vai ser amanhã.
Certo.
Agora, olhando, não podemos ter aqui 800 pessoas convidadas, gente.
Claro, claro.
Tem que se fazer uma seleção e não é fácil.
Esta forma próxima, digamos, de juntar os leitores dos escritores, possibilita de alguma forma, queria fazer esta pergunta. Eu li um determinado livro, obviamente que o livro lido por pessoas diferentes permite sempre interpretações diferentes, e essa é a magia da literatura, mas de alguma forma eu li o livro, fiz uma interpretação e depois acabo por conhecer o escritor.
E não corresponde a isso?
Ou não corresponde, ou quando eu conheço o escritor eu percebo porque é que o livro foi escrito assim. Eu não sei se às vezes acontece este clique, esta ponte, digamos.
A ponte pode depois derivar para...
Ou o inverso, como estavas a dizer.
Pode acontecer.
Mas não deixa de ser interessante.
É interessante porque nós estamos a falar de seres humanos, não estamos a falar de pedras.
Sim.
São seres humanos. A surpresa pode estar sempre presente, não é?
Mas o Festival Literário procura também este confronto,
sim,
não é?
Obviamente,
estes
as
choques
conversas,
que podem acontecer.
Uma das coisas que eu gosto de fazer quando vou assistir a conversa, na última fila, bloquinho à minha frente, caneta e a registar. Estou sempre a descobrir coisas novas, estou sempre na curiosidade. É aquilo que o Zé Lixinho estava a falar na questão do enriquecimento, que era que ficamos mais ricos quando vamos, seja qual for o evento, pode ser musical, literário, seja tertúlia, ficamos mais ricos, seja qual for a pessoa. Pode haver uma palavra, uma expressão que nos vai acrescentar alguma coisa.
Sim.
E portanto, como somos seres humanos, eu também digo muitas vezes que a literatura salva. Se a literatura salvasse, o mundo estava a salvar há muitos anos.
Verdade.
Já desde o tempo até do Homero, não é?
Sim.
Portanto, não é essa a questão. E depois dizem assim, somos melhores pessoas porque somos leitores. Não sei se vamos ser boas pessoas só porque somos leitores.
Sim.
Eu não consigo afirmar-te, Jaime, assim, olha, és leitor, és uma boa pessoa. Não consigo fazer essa afirmação. Agora, podemos é ser, na tentativa de sermos melhores pessoas, sermos leitores, fazemos muitas reflexões.
Certo.
Porque há pessoas que não fazem, depende da pessoa. Agora, que podemos enriquecer sempre alguma coisa, podemos, e nessas conversas, é isso que, nessas conversas, neste convívio que existe entre escritores e leitores, e muitas vezes até assumir a própria humildade. Eu já ouvi, por exemplo, olhar agora este nome, Labrinho Lúcio, é um homem que eu gosto e que já esteve aqui no Festival Literário.
Sim.
E é um homem que eu aprecio ouvir e que ficava horas a ouvi-lo, e consciente da minha insignificância perante a sabedoria daquele homem, não é? E outros homens que, ou mulheres, não é? que quando falam nós ficamos assim pasmados a ouvi-los e a ouvi-las, não é? E pensar, uau, isto é fantástico, é uma pessoa tão culta, tão conhecedora do mundo, tão conhecedora da vida. Mas deixa-me só acrescentar também isto, o próprio leitor cria uma, quando está na disposição de, e na disposição de aprender algo, e nessa própria submissão, a submissão espiritual, no sentido, eu tenho algo a aprender com o outro, mesmo que ela própria não seja uma pessoa formada. Imagina, eu estou a falar,
sim,
se eu falar da minha mãe, eu ouço a minha mãe falar e eu digo assim, uau, a experiência de vida que esta mulher tem.
Correto.
Percebes? É um bocadinho, e se formos leitores, estamos sempre atentos a isto, estamos despertos para isso, despertos à curiosidade, estamos receptivos à curiosidade, receptivos à descoberta e também a aprender muito mais. E é isso que nos faz ser melhores pessoas.
Há um exercício mental que acaba por ser continuado depois, até sempre, nas pequenas
sempre,
coisas
sempre.
Do dia a dia. Essa questão do, digamos, dos grandes saberes das pessoas que de facto com grande conhecimento, ao invés de servir eventualmente para nos afastar, também pode ter o sentido inverso, que é aproximar-nos delas para bebermos, porque torna-se de facto um exercício muito interessante conviver um bocadinho com essa pessoa, porque teremos sempre muito para aprender com ela.
E é muito esse o conceito. Há muitas pessoas também, e às vezes fala-se no programa, ah, e o que é que temos assim de nomes, de... Não, temos de dar oportunidade também àqueles que se calhar pouca oportunidade têm de dar a sua voz, e de manifestar as suas opiniões, os seus pensamentos. E então o Flow tem essa particularidade também de aproximarmos pessoas que escrevem e que publicam e que têm livros publicados e que são cultas também, que têm muito para mostrar, mas não têm oportunidade nos canais.
Sim.
Porque, ou se calhar, não são tão conhecidas. Sabes que isto também nos livros, no meio comercial livreiro, no meio literário, é quem tem mais voz é aquele que tem, ou que tem imagem, ou porque é da televisão, ou porque tem receptividade a nível da editora em que publica e que tem uma visibilidade maior. E então aqui temos a oportunidade a pessoas que têm grande sapiência também, que podem transmitir. E depois, nesse convívio com o leitor até de olho, eu não conhecia, e já aconteceu no Flow, já aconteceu muitas vezes.
Sim.
Pessoas dizerem assim, eu não conhecia este escritor, saí daqui pasmado com a sabedoria daquela pessoa.
Certo.
E estou curioso e vou ler aquilo que ela
certo.
Escreveu.
Ou seja, de uma forma indireta, o que estás a dizer é que o Festival Literário de Ovar não é um espaço para tops de vendas, porque esses tops de vendas também muitas vezes são tóxicos, não é?
Sim,
e não dependem propriamente do conteúdo, mas de muitas circunstâncias à volta daquilo que a editora pode fazer.
Quem for ver a programação das 10 edições vai perceber que se calhar algum não há aqui, pronto, mas isso é um critério, não, eu não quero aqui diminuir de forma nenhuma.
Sim.
Pessoas que, ou escritores que vendem muito e que são, pronto, são um critério, eu o meu critério não é esse, e da Câmara Municipal também nunca foi dito, vamos buscar, e portanto tem resultado.
Uhum.
De facto tem resultado, é uma outra variante de portanto há outros festivais que optam por aí, optam por esses por critérios idênticos, vão buscar esse, tu dizes, top de vendas.
Sim.
E por aí fora.
Sim.
Mas a questão, isto depois estás a dizer que são tóxicos ou não, isto também para mim eu prefiro ir por outro caminho.
Uhum.
Prefiro sempre pelo caminho da curiosidade, da descoberta e da propriedade. Às vezes é a questão de propriedade de conhecimento, de ler algo que eu sei, que eu sinto a segurança do escritor. Ele está a escrever isto com alta segurança. Isto agora, falar alta segurança faz até parece ser um bocadinho vantas notícias. Não, mas que está consciente daquilo que está a escrever.
Uhum.
Ou põe o dedo na ferida, ou põe em questão. Não é o escritor que diz, eu sei, não sei se estás a entender.
Sim,
já,
sim,
né?
Sim, sim.
Eu sei, eu estou a escrever isto porque eu sei, mas, e tu perguntas assim, mas sabe como?
Pois.
Faz lembrar a história de um padre falar do casamento, nunca ter sido casado, não é?
Sim.
Portanto,
sim.
É assim do género. Eu gosto de sentir essa confiança do escritor. Às vezes, a própria confiança vem do questionamento.
Claro.
Amanhã vai estrear o filme A Pedra Sonhada à Flor do Rodrigo Areias, portanto, que é tudo baseado na obra do Raul Brandão, que é um dos meus preferidos, nem de propósito, E ele é todo questionamento. Sim. Toda a obra do Raul Brandão é questionamento. Não é, claro que vão dizer, ah, isso é um alucinado. Mas
a dúvida que nos impulsiona, que nos faz
não há certezas frente, absolutas. Não? A única certeza absoluta é que estamos aqui. Sim. Mas já há mesmo pessoas que põem isso em causa. Se calhar não conseguem pôr isso
não,
em causa.
Estamos aqui, não há dúvida. Não sabemos até quando, não é?
Não, isso aí já. logo à nascença, não é?
Sim.
Mas é o questionamento, acima de tudo. O questionamento. E o questionamento que leva à reflexão. E então não há verdades absolutas. Não havendo verdades absolutas, não há aquelas pessoas que, infelizmente, chegam, apoderam-se do mundo e em vez de fazer algo construtivo, destroem, não é?
E há que ouvir as verdades dos outros, digamos
saber
assim.
Saber ouvir. E o Flow também faz essa concessão. Sim. Que é, eu sento-me a ouvir o outro.
Claro.
E isso é importante, estamos num mundo não vou diabolizar as redes sociais, nem diabolizar as novas tecnologias, mas estamos num mundo em que cada vez menos estamos como nós estamos aqui. E sim, por isso é que eu adoro a rádio.
Verdade, ainda há tempo.
Ainda há tempo.
É, verdade.
E às vezes falta o tempo, não é? Daqui a mais estás a dizer, pá, temos que ir embora.
Sim.
mas ainda
já
há tempo.
Mais.
É isso mesmo. Mas ainda há tempo, é isso mesmo. É a questão do tempo, do espaço, do lugar.
Verdade.
E da presença. E no Flow isso é concebido também.
E então, rentabilizando o tempo, vamos dar o salto para o Licínio, para fazer aquela pergunta difícil, que é, neste programa, o que é que, quer queiramos, quer não, há sempre momentos altos. O que é que o Licínio destacaria, diria às pessoas, não percam isto ou não percam aquilo? E a dinâmica do festival, os espaços, as salas, é preciso as pessoas inscreverem-se, não é? Como é que as pessoas podem organizar, digamos, usufruir do Festival Literário?
Bem, em termos de destaques, é de facto difícil, mas eu diria, dentro além das mesas, e as mesas, como o Carlos disse, elas são tão diversificadas que depende muito também do gosto individual do leitor, gosto individual no sentido de ir à procura do que já conhece, ou gosto no sentido de ir à procura do que desconhece e ficar a conhecer. E, portanto, aí é muito, muito. Diria que há aqui um momento, se calhar, quer no Parque Ambiental do Saquinho, quer mesmo no Parque Urbano, para quem tem crianças, quem tem filhos, serão os momentos mais especiais. Dentro desse
e não vai chover, não é?
Dessa faixa etária, não, está a cuidar dessa parte.
Quando o festival abraça a família inteira, não é?
Sim, grande ambiente.
E o próprio ambiente. Eu adoro o Parque Ambiental Bussaquinha, o Parque Urbano, aliás, têm sido palcos de outras iniciativas e de facto é um contexto fantástico.
Grandes amigos.
Só mesmo depende só
São
mesmo
convidados,
de São Pedro.
Sábado de manhã e domingo de manhã.
Sim.
Depende só mesmo do São Pedro, mas de facto são momentos muito interessantes. E portanto, quem procura nesse ambiente familiar e com crianças, esses serão os dois momentos mais especiais para esse tipo de público. Como já referi, há aí dois momentos que eu também acho que são interessantes, mais nesta relação com a palavra, nomeadamente com a representação, quer o espetáculo de abertura da autoria da Sara Barros Leitão, trabalhado a partir dos textos daquela secretária que está ali no meio do hemiciclo da Assembleia da República, onde são anotados tudo o que acontece ou tudo o que é dito, inclusive os apartes e alguns muito interessantes na Assembleia da República. Portanto, é um texto muito interessante e, portanto, aqui remete mais para esta ideia também política, se nós quisermos, política no sentido do que acontece na Assembleia e mesmo desta relação ainda com a temática 25 de Abril. E depois à noite, obviamente, até pelo elenco, e é de facto uma grande peça e que eu fico muito feliz por termos conseguido trazer cá. E portanto, dentro da temática do 25 de Abril são os momentos, depois momentos musicais e outros que também são importantes. Ainda esta nota que o Carlos referiu há pouco, e de facto amanhã é um dia muito feliz, ainda que muito, para algumas pessoas poderá passar mais despercebido. Aliás, a imprensa tem dado muita cobertura, ainda hoje o JN traz uma entrevista, e com fotografias sempre de Alvar, não é? Realmente da Ribeira e da Ria, não é? O DN ontem, duas páginas, revistas a sábado, e portanto foi de facto mais uma vez gravado ainda em ambiente pós-pandemia, ainda muito próximo. Envolveu perto de 200 pessoas, entre figurantes e participantes de algum modo locais, E, portanto, foi um investimento que a Câmara Municipal decidiu fazer. Neste acolhimento, grande parte do filme é rodado aqui em Ovar. Algumas cenas rodadas aqui nos concelhos também vizinhos, mas grande parte com figuras que nós vamos conhecer, portanto, pessoas de Ovar, que o filme vai dar destaque. Aliás, algumas das fotografias de produção do filme já têm dado esse destaque também. Esta relação, a partir até do palhaço, não é? Muita relação com o nosso carnaval, com esta nossa comunidade carnavalesca. E, portanto, eu acho que vai ser uma surpresa boa. O filme vai estar nas salas nacionais também, nomeadamente no Glicínias e no Porto, mas Glicínias em Aveiro. E, portanto, não é, às vezes estas grandes produções nacionais ficam confinadas a alguns pequenos festivais, a alguns nichos. Este aqui tem essa...
Está com essa
permite
chegou,
essa facilidade.
Chegou ao mainstream, digamos.
Exatamente.
Assim.
Exatamente. E, portanto, amanhã vamos ter aqui, para além de... Vai ser em formato de cineconcerto, isto é, vamos ter a banda sonora a ser tocada ao vivo na apresentação do filme e com a presença do Rodrigo Areias. Fizemos esta parceria também com o Tiago, no âmbito do Tiago Alves, no âmbito de Shortcuts, e portanto assumimos-la como uma noite longa dos Shortcuts, e portanto vai ser muito interessante. A questão importante que o Jaime colocou para esclarecer as pessoas, portanto, há aqui algo, as jornadas estão fechadas, portanto a inscrição foi divulgada, era uma inscrição muito própria porque temos 30 pessoas.
Sim.
Pela própria conceito.
Já temos aqui uma abertura para uma progressão, não é?
Exatamente.
Portanto, se calhar já vamos pensar em duas turmas no futuro. Isto é muito bom, é muito bom mesmo.
Foi divulgado. Os outros eventos, obviamente amanhã há e também para ficar claro, decidimos assumir uma parte da plateia, são convidados, são as pessoas que participaram, e que é justo.
Claro.
Portanto, terem essa benesse, mas não tiveram outra, mas essa benesse de participar no filme, mas há espaço ainda para, então, bilhetes reservados para o público que vai chegar, e portanto aquilo que acontece normalmente é uma hora antes do início dos eventos, as portas estão abertas, as pessoas podem
registrar
a bilheteira e levantar bilhetes. Também explicar porque é que não cedemos bilhetes antes, por uma experiência que eu considero que é triste, que já tivemos no passado.
A cadeira vazia no final.
Exatamente. Como é uma entrada gratuita,
então,
as pessoas vão lá, levantam 10 bilhetes, mas depois chega o dia, ou porque o jantar
só vão 8 ou só vão 6.
Se esqueceram. E portanto os lugares ficam vazios.
Verdade.
É injusto para a comunidade.
Pois é, para os outros que se calhar querem.
É injusto para a comunidade toda, que somos contribuintes e pagamos.
Que vão de última hora e depois também querem.
Sim, e é sobretudo injusto para aquelas pessoas que chegaram lá no dia e que até levantavam o bilhete e entravam.
De última hora são essas
também
pessoas.
Também outra nuance que temos explicado e que está divulgado. Nós não temos bilhete por momento. O bilhete é o da noite, isto é. E para mim é tão importante a conversa como o espetáculo.
Certo.
Tudo faz parte do festival.
Apresentação do livro às 21, depois fica
também. Se há apresentação, aquele lugar é para aquela sessão da noite, que engloba a conversa e o espetáculo. Portanto, se as pessoas forem só para o espetáculo, podem chegar lá e já não têm bilhete, porque devem ir para a conversa. E vivem aquele serão do festival literário.
Sim, ou seja, a noite é um conjunto de momentos e o bilhete é para esse conjunto
para aquela
de momentos.
Sessão,
para viver, até porque...
Por exemplo, no sábado são três momentos, não é? Temos uma apresentação do livro, temos a conversa e depois temos a peça.
Sim. Muito bem.
No sábado, o sábado 21.
Sim. O terceiro dia, porque o festival,
quarto dia,
sim, 18 a 22, começa na quarta-feira, 18 a 22, a apresentação então amanhã, 14 de setembro, com a projeção e estreia do filme A Pedra Sonha Dar Flor, do Rodrigo Areias, e com caras conhecidas, chamemos-lhe assim, que vão,
bem conhecidas da
vão passar no ecrã. O festival é para toda a gente, dos 8 aos 80, para o menino, para a menina.
É para toda a gente. Tens para todos.
Mas tem momentos mais.
Tem momentos específicos para. Principalmente as oficinas, sessões de conto são para crianças. Tens oficinas, tens sessões de conto. Como o Zé Licino falou, no Parque Urbano é no domingo, dia 22, de manhã, tem atividades para crianças.
É só aparecer.
No Parque Ambiental Bussaquinho também, de manhã, é para famílias, para adultos, para crianças. Para tudo. E depois também acrescentar que ainda não experimentámos, portanto, falhou o ano passado porque choveu, mas tivemos um plano B, mas este ano temos atividades no Jardim dos Campos, no sábado à tarde.
Okay.
E temos também no CAU, que já aconteceu há 2 anos e que correu muito bem.
Ali junto ao Museu
no espaço exterior do CAU, vai haver também atividades. Portanto, isso no domingo à tarde e no Jardim dos Campos, no sábado à tarde.
Okay.
Portanto, o fim de semana está recheadíssimo, de manhã e de tarde, para crianças, para famílias. Portanto, é só aparecerem, ir ao programa, que vai ser, são sessões de conto, apresentações de livro, oficinas de ilustração, sempre para famílias. Depois, portanto, para os mais velhos. E no, para os mais novos e para os mais velhos, para os adultos, temos uma sessão de poesia que vai ser no Bar do Cal, com o Zé de Cunha Gonçalves, que é um grande poeta, ele é angolano, mas é um grande poeta da língua portuguesa, o Orlindo, também outro grande poeta, o Orlindo Costa, e já grande, estiveram cá o ano passado.
E uma grande figura.
E uma grande personalidade também, uma grande poeta, que nós pedimos aqui a Vareira, que é a Aurora Gaia.
Certo.
Vamos fazer poesia a meias com a Aurora.
Ok.
Portanto, quase que daria para ir até de manhã, não sei se vamos chegar ao amanhecer.
Certo.
Mas com as três personalidades que vão estar ali a dizer poesia, para ir até de manhã. No Bar do Cal, um grande momento, portanto, à meia-noite e cinco.
Muito bem.
Já será de domingo, de sábado para domingo. Portanto,
muito bem.
Eu convido a todas as pessoas, entram, portanto, enquanto houver mesas e cadeiras, ou melhor dizendo, enquanto houver cadeiras, portanto, ou alguns que queiram ficar em pé estão à vontade.
Informação, onde é que as pessoas podem obter informação sobre o Festival Literário, até para prepararem as suas vidas?
Para além da informação que temos distribuída em formato físico, no site Ovar Cultura, procurar Ovar Cultura, e no site está lá o programa todo.
Ok.
E que vai sendo atualizado, aliás, é normal também.
Pois, há alterações.
Quem vive esses momentos percebe, às vezes há momentos, alterações de última hora, porque
sim,
alguém não pode.
Indisponibilidades.
O site está em constante alteração, portanto vão acompanhando essa dinâmica. Às vezes uma outra alteração, passou de uma hora, alterou-se, e portanto,
okay.
Ovar Cultura. Na página Facebook e Instagram vamos dando aquilo que são os destaques, mas no site está lá toda
tudo
a informação.
Tudo completo, muito bem. Também podem passar no site da ABFM, também sim, há lá alguma informação, e podem sempre passar no Centro de Arte de Ovar ou nos vários espaços culturais da Câmara Municipal de Ovar e levantar os flyers para quem gosta de ter, sim, as coisas em papel, ou melhor do que isso, amanhã vão à apresentação e recebem
o kit
completo,
o kit completo,
e que está bem bonito até este ano. Eu olho para esta 10ª edição do Festival Literário, obviamente passei uma vista de olhos, não estive a ver em grande detalhe, mas ainda vou ver com mais calma, mas o que me salta à vista é o Carlos Nuno Granja cada vez é menos moderador.
Já tem sido, mas acho que este ano vai ser mais, mas perante as dificuldades que...
Isso é uma necessidade de organização?
Sim, porque estou ocupado com tanta coisa, estar a ocupar-me também de mais moderações então a minha cabeça fica completamente, não é, em grande agitação,
sim,
que é desnecessário para mim, é muito, muito mais cansativo. Portanto, mas foi sempre uma prioridade. A primeira edição, sim, eu julgo que na primeira edição moderei todas as conversas e fiquei super cansado e muito preocupado porque tinha que estar, e isso foi sempre, e este ano até estou a moderar mais vezes, por necessidades específicas, pronto, mas foi só mesmo por isso, mas por norma abdico.
Por essa questão. Esse distanciamento também é importante para a reflexão do próprio festival, do que está a acontecer.
Ajuda também, mas ajuda-me mais a acompanhar, porque ajuda mais nesse aspecto, que eu tenho que acompanhar, há sempre questões pendentes, questões que têm de ser resolvidas, e isso, se eu não estiver ocupado já aconteceu até estar numa mesa de conversa e estar a receber chamada de algum convidado que está a chegar de comboio e eu fico ali e depois tenho que estar a mandar mensagem, vão buscar o fulano tal ou fulano tal.
E desconcentra sempre.
E desconcentra sempre e eu não estou confortável. Portanto,
claro,
é mais por isso. Agora, a questão de ver não sei se consigo responder a dizer que eu consigo, estando ali naqueles momentos que são tão intensos, aqueles dias são exaustivos, porque de facto,
sim,
estou muito preocupado com tantas coisas, chego ao final e este ano não vai dar, também que temos ali uma continuidade, já não vamos ter tempo para falar nisso, mas chego a domingo e quando termina há assim uma descompressão, portanto não consigo, tem que ser pessoas de fora a dizer-me, olha, isto correu, pai, foi, e tenho dito efetivamente,
sim,
isso, mas é mais esse motivo, é de um desconforto que me faz sentir, olha, passo o pleonasmo, desconfortável.
Certo.
Não me sinto bem.
O tempo aqui voa, já temos menos de 3 minutos para nos despedirmos. Eu tenho que fazer aquela pergunta da praxe ao Licínio, que é quanto é que custa o Festival Literário. Não está cá o vereador para perguntar, pergunta ao Licínio.
Já sabe.
Sim, mais do que um custo é um investimento, e portanto, claro, este investimento nestes 5 dias, com esta programação, com esta dinâmica, anda à volta dos entre os 45 e 50 mil euros, sendo de destacar que parte deste dinheiro ele fica outra vez em Ovar, portanto toda esta comunidade que nós estamos aqui a referir é uma comunidade que almoça, que janta, que dorme e que consome nos estabelecimentos locais durante estes dias, e portanto parte do dinheiro é devolvê-lo à comunidade, sob o ponto de vista da economia local. E portanto eu julgo que até face a realidades que nós conhecemos, sim, e o Queres conhece muitos como eu, realidades de outros festivais e de outras feiras de livro, é um bom investimento municipal, na nossa opinião.
O investimento municipal, então, temos um minuto e meio para as despedidas. Se calhar, Carlos, fazes aqui as honras, convidar as pessoas para aparecerem por lá, se não for mais nada, para ver a tua carinha laroca.
Não, se for para a minha carinha laroca, não vale, acho que não vale a pena. Não, mas é por tudo isto que falamos aqui. Só o Flow 10 em números é algo avassalador.
Verdade.
E continuam a achar que há, achamos todos, não é? Há sempre possibilidade de crescimento mesmo. e de consolidação, mais ainda, começamos, vimos agora pelas jornadas, vamos precisar de mais formadores, portanto temos que investir mais e por outros aspectos também, portanto tem margem para crescer ainda mais e ser de facto um grande festival literário em Portugal. Já é, mas tem para ser um grande festival. E, portanto, eu fico contente por isso. Aquilo que eu gostaria de ter a comunidade vareira connosco, não só temos, de facto, uma grande diversidade de iniciativas e, portanto, é só aparecerem, participarem e estarem com o Festival Literário de Ovar. E serem um contributo também, colaborativos, e fazerem parte desta história de uma forma positiva, que é isso que se deseja. O que se deseja mesmo é que.
Licínio, 30 segundos.
Muito rápido, é só, porque Ovar vai estar mesmo em destaque na relação com os livros dentro do mês de setembro, a segunda quinzena, portanto, 18 a 22, estamos com o Festival Literário, 26 a 28, vamos receber a 4ª Conferência Internacional da Região de Aveiro, Repensar a Biblioteca, Melhores Bibliotecas por um Mundo Melhor, muito dirigida à Rede de Bibliotecas Escolares, e portanto entre 23 e 25, era o que Carlos estava a dizer, ainda vamos ter uma programação que vamos apresentar, mas todos os dias haverá um apontamento, portanto de 18 a 28,
especial
livros em
entrevista.
Ao lado.
Especial entrevista.